Salve, salve, fã de esportes! Que a sua semana esteja sendo tão agradável e tão corrida quanto a nossa, né? Semana de Conmebol Libertadores é uma semana que a gente fica maluquinho. As primeiras semanas, então, com um monte de jogo rolando, um monte de transmissão para fazer, a novidade do campeonato recém-começado, são semanas intensas e esta semana. O Rolomelão está mais uma vez no ar para falar sobre o futebol nacional com você, sobre o desempenho dos times brasileiros na Libertadores, sobre demais assuntos da nossa pauta semanal. Hoje é dia 4 de abril. Gravamos esta conversa no dia 4 de abril, no último dia de jogos da primeira semana da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Eu sou e da Sul-Americana também. Eu sou o Gustavo Zupac e estou mais uma vez com o meu time completo, com o Elton Serra, com o Eugênio Leal e com o Mário Marra. Hoje, 4 de abril, dia da nossa gravação, seria aniversário do Cazuza. Cazuza faria 66 anos de idade neste dia 4 de abril, um dos grandes gênios da música brasileira. Eu lamento que o Cazuza morreu em 1990, se não estiver enganado. Em 90 eu tinha apenas 6 anos e eu era muito pequeno para poder dizer que eu curti, né, as músicas do Cazuza em vida, mas as aprecio em demasia pós sua partida. O Elton Serra, qual é a sua música predileta de Cazuza? O que que você citaria para os ouvintes melonistas, hein?
Bom, Zupac, abraço para você, Mário Marra, Eugênio Leal, fã de esportes. Corroboro com você, já tô. Primeira rodada de Libertadores Sul-Americana. Realmente tô cansado. Sonhei com a noite inteira com jogos, porque assisti cinco ou seis ontem. Fiz um, inclusive, né? Mas. E ainda fiz o Sport Center depois, né? Para a gente fechar o dia. Realmente é pegar o ritmo de novo, né? É igual jogador, pegar esse ritmo de jogo, mas é muito bom. É muito bom a gente ver jogos competitivos. Cazuza sempre vai me lembrar Codinome Beija-Flor, né? Que foi gravada também por Luiz Melodia, fez parte da novela O Dono do Mundo, se não estou enganado. Era do personagem até Ângelo Antônio, né? Que era o Beija-Flor na oportunidade. Me lembro muito bem dessa novela, me lembro muito bem dessa música. Já era uma versão Cazuza, não Barão Vermelho, né? Já era um Cazuza mais intimista, aquela coisa que muitos artistas caminharam, né? Nos seus fins de carreira. Fim de carreira porque eu falo, porque ele acabou falecendo, né? Poderia estar fazendo música até hoje, mas sempre me lembrará Codinome Beija-Flor.
Cazuza, que tem um filme sobre ele, aliás, um filme muito legal. A Marieta Severo interpreta a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, e o ótimo ator Daniel Oliveira, atleticano Daniel Oliveira, interpreta o Cazuza. Se eu não estou enganado, Mário Marra, o Daniel Oliveira abriu um bar
Tu não tá enganado.
temático sobre o Galo ali nas cercanias da Arena, certo?
Território em frente, né? Falei com o Daniel, deve ter o quê? Uns 10 dias por aí. Tava fazendo um jogo, ele me mandou o vídeo. Tem mais tempo. Foi um dia antes da saída do Paulo Andrade, então por isso que eu marquei. E naquele dia eu conversei muito com o Paulo sobre o Daniel, tudo. E a gente citou o Daniel, inclusive, na transmissão. Ele mandou um vídeo do bar. Tá demais, eu tô com muita vontade de conhecer lá o bar e poder dar um abraço lá no Daniel pelo empreendimento. Você citou um cruzeirense também, o Ângelo Antônio, que vale a pena lembrar, né? Tem esse clássico aqui no melão, né?
Olha só.
Do Cazuza, eu vou assim, muita. Eu fui em show do Cazuza. Ele pelo Barão, né? Algumas vezes, inclusive, lá em BH, eles tocaram várias vezes, e eu fui a uns três shows dele na época do Barão. De cara, eu lembrei de Brasil. Acho que é a primeira lembrança, assim. Ah, as mais antigas de Barão, né? De Bete Balanço, de coisas mais lá do início, né? De quando eu vi aqueles caras juntos. Mas eu. Primeira lembrança do Cazuza, para mim, é Brasil. E também de novela, né? Mas eu realmente, minha memória para a novela já passou. Eu não tenho quase que lembrança nenhuma mais. Já não lembro de Guerra dos Sexos com Paulo Otran e Fernanda Montenegro. Eu acho que é a única coisa que está bem gravada na minha cabeça aqui, mas não dá. O futebol tomou conta do que dá nessa memória velha e cansada.
Isso que eu ia falar, o HD do Mario Marra trocou as novelas por Birmingham, por Stoke City, por Swansea, tá tudo ocupado por isso aí. Eugênio Leal, no seu HD, na sua gavetinha do HD, tem um espaço para o Cazuza, Eugênio?
Ah, tem, como tem, tem muito espaço para o Cazuza. Muito fã. Cazuza, que se chamava Agenor, em homenagem ao Cartola. Então já começa bem, né? Olha só. Já começa muito bem. E Cazuza tem muitas músicas boas, assim, maravilhosas, as citadas pelos companheiros, mas eu fiquei torcendo para que não citassem as minhas duas preferidas. Uma da era do Barão Vermelho, outra da era dele já mais perto do fim de carreira. A do Barão Vermelho, para mim, é a música mais sensual, mais sexy da história do rock Brasil. Pro dia nascer feliz. Essa música é uma brincadeira. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é a pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia, bem na hora da sessão coruja, só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Aí vem. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, a outra ali, no vaivém dos seus quadris. Nadando contra a corrente só para exercitar todo o músculo que sente. Me dê de presente o seu bicho. Pro dia nascer feliz. É brincadeira isso aqui. O cara aqui foi além. E a música assim, que eu mais me identifico politicamente dele, porque ele tem uma sequência política muito forte, é O Tempo Não Para. A sua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Eu vejo o futuro repetir o passado, e eu uso muito essa frase. Eu vejo um museu de grandes novidades. Ah, mas esse museu está sempre aí, hein, Supac? O museu de grandes novidades está todo dia na nossa. É só para citar essas duas aí que eu sou apaixonado.
Muito bom. E o Eugênio declamando Cazuza é um deleite para os nossos ouvintes. Eu achei que você fosse falar O Mundo é um Moinho, já que você começou falando do Cartola, né? Eu achei que você fosse puxar. É, já falamos
É,
sobre
mas é que
Cartola,
essa
né?
daí é Cartola, né? Ele
É,
regravou muito
exato.
bem, foi linda a regravação dele, mas aí é Cartola.
Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Senhores, não é um exagero quando a gente, por exemplo, começa uma Conmebol Libertadores. Aí na primeira rodada, você vê o Palmeiras empata, o Flamengo empata, o Grêmio perde, o Botafogo perde. É, quem mais empatou? Teve mais um que empatou. O Flamengo empatou, o Palmeiras empatou. O
Fluminense.
Grêmio perdeu, o Fluminense, com a Alianza Lima, muito
Fluminense.
bem. Para falar dos times de Libertadores, que são cabeças de chave, quase todos eles considerados favoritos. E aí, há um susto por parte dos torcedores que me parece exagerado. É, eu estava até vendo o um levantamento do nosso amigo, barra colega, barra fonte de inspiração, Rafael Oliveira. O Rafa fez um levantamento, está no Twitter dele, da primeira rodada da Libertadores, das outras duas temporadas, temporada 21, não, temporada acho que 21, 22 e 23, ou 22 e 23. E na primeira rodada, a maioria dos times também tropeçou. Porque a gente tem que levar em consideração que estamos em começo de temporada e os times estão menos formados do que deveriam, os trabalhos menos desenvolvidos do que deveriam, e que o calendário do futebol brasileiro coloca a primeira rodada de Libertadores entre finais dos estaduais e logo antes do começo do brasileiro. Isso ajuda a explicar a semana menos vencedora do que muita gente, ou do que os prognósticos sugeriam, Elton Serra?
Bom, primeiro que a gente vive um calendário caótico novamente, né? Parecia que estava organizado e a gente olha agora tabela do Campeonato Brasileiro saindo, faltando menos de uma semana e meia para começar, Copa do Nordeste também, as quartas de final sendo divulgadas menos de uma semana e a gente já sabe que teremos jogos a menos, né? No, nesses, nessas primeiras 6 rodadas. Times que jogam na mesma cidade, sem datas, porque sobraram o mesmo dia, e aí já está ali o famoso a definir na tabela. Tudo isso implica num calendário meio caótico, né? Eu acho que esse início de Libertadores traz um pouco desse caos que é o calendário do futebol brasileiro nesse início de temporada. Eu falei isso em alguns programas, inclusive, porque não parece desculpa. Eu acho que é uma desculpa plausível, inclusive, para os clubes falarem, né, do calendário. Porque realmente é algo que implica no jogo. O Palmeiras poupando jogadores para a final contra o Santos, o Flamengo, né, colocando o time principal contra o Nova Iguaçu e aí depois olhando para a gestão de elenco numa viagem para fora do país, porque tem um jogo da volta também pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Fluminense, né, que por mais que não tenha o calendário, mas vem aí de sequência de jogos que os estaduais acabam fisicamente, né, impactando no desempenho de jogadores que já têm uma média de idade um pouco mais alta. E a gente vai ver isso com o Atlético, a gente vai ver isso com o São Paulo, a gente vai ver isso com os times da Sul-Americana também, o Atlético Paranaense menos, né, mas a gente já viu isso com o Internacional. Então eu acho que não é para a gente olhar para essa primeira rodada e dizer, nossa, que fracasso, porque os clubes brasileiros não venceram na estreia, os três últimos campeões. Estrearam fora de casa, empatando, né? Por circunstâncias diferentes. Eu acho que o empate do Palmeiras é o empate mais, digamos, mais aceitável do ponto de vista de enfrentamento, né? Porque é o São Lourenço jogando em casa, é um dos favoritos a disputar essa primeira posição. Mas não vejo como algo assustador os resultados dessa primeira rodada. O que é assustador, a gente ainda está falando de calendário em 2024, né? E continuaremos falando porque o Campeonato Brasileiro vai se encher de asteriscos. O Campeonato Brasileiro que já começa com essa desconfiança que o John Textor trouxe para o futebol brasileiro, mas que já tem alguns asteriscos por conta de um calendário que é caótico e que eu acho que dá uma, não uma manchada, mas dá uma. Distorce um pouco o que é a Libertadores para os clubes brasileiros, né? Porque você poupar jogador para disputar estadual em 2024 realmente não entra na minha cabeça. Mas jogador, comissão técnica, diretoria, vive de títulos, né? E não importa qual título seja, né? Vencer o estadual é manter o status quo, né? Dentro das suas realidades nesse nosso futebol caótico.
O Eugênio, na sua excursão colombiana, o Eugênio esteve essa semana na Colômbia acompanhando a estreia do Flamengo. Você sentiu um olhar dos colombianos e da atmosfera do jogo para o maior favorito da competição? E depois do empate do Flamengo lá em Bogotá contra o Millonarios, como é que você viu o reflexo dessa atmosfera lá?
Sim, tinha um olhar para o Flamengo todo especial. Eu relatei durante, né, algumas das entradas que eu fiz durante a programação, de um programa que eu vi muito curioso, da ESPN, da Colômbia. O programa é o 360 de lá, que eles chamam de 360, e em que o debate era se seria normal o Millonarios perder para o Flamengo. Então, isso já dá, assim, só a pauta já mostra como eles entendem a situação, né? O que está posto. E é claro que os debatedores, em sua maioria, discordaram dessa posição de normalidade. Dentro de uma perspectiva, primeiro, de que o Millonarios tem um projeto de longo prazo e que precisa, referendar esse projeto no nível internacional, porque no nível local ele vem sempre chegando, conquista um título aqui, cai numa semifinal acolá, perde uma final, mas ele tem sempre chegado nesses últimos anos. E precisa carimbar isso com o passaporte internacional, então eles têm essa expectativa de uma boa Libertadores, e jogar contra o Flamengo era um grande teste. E eles falaram o seguinte, né? A cabeça do colombiano naquele momento, do comentarista, mas que também era da torcida, eu cheguei a conversar com um ou dois, e assim, olha, sabemos que é difícil, mas temos que tentar. Temos que tentar. Fazer o possível para ganhar. E achei assim curiosa a postura do. Curiosa não, né? Achei valente a postura do Milionários, que foi para o jogo com dois centroavantes. Fez um 4-4-2 ali e falou: vou agredir. E agrediu. E, claro, acho que a avaliação do jogo passa um pouco pela dificuldade do Flamengo em se adaptar também à velocidade da bola. Errou muito domínio, errou muito passe em função disso. As mexidas que o Tite fez no time mostraram uma inconsistência em termos de equilíbrio, né, da equipe, que a gente tinha visto muito, né, era uma equipe que estava em alguns momentos dando espaços que não costuma dar, tal, pouco entrosada, mas o que eu vi foi, conforme o jogo foi passando, muita fé da torcida, sentindo aquela frase famosa, né, si se puede, olha, tá para jogar. Eles foram acreditando, acreditando, e depois com um gol atrás e um jogador a menos, foram buscar o empate. E a torcida fez aquilo um caldeirão para tentar a virada. E olha só, eu entendo tudo que o Elton Serra falou, e eu concordo. Essa é uma questão. Essa primeira rodada entre as finais de campeonatos estaduais é um problema. O nosso calendário exige muito dos nossos times. Eu acho que é caso a caso, né? A gente tem, por exemplo, a situação do Botafogo, que é diferente, né? O Botafogo tomou 3-1 em casa sem estar numa final de estadual. Essa é uma questão para se observar. O que eu vejo é: tem tudo isso, mas tem também uma melhora dos times dos outros países. Tem também uma evolução assim, sustentada de muitos desses clubes. Então, o Milionários, que foi o que eu acompanhei mais de perto, são 4 anos de trabalho. São 4 anos de trabalho. A gente vai ver, o São Lourenço já tem uma segunda temporada com a atual comissão técnica. A base do time é a mesma. A gente vai olhar o Júnior, investiu muito, tem jogadores conhecidos por lá, o Baca, que fez 2 gols. É o mesmo Baca que fez sucesso lá no Villarreal, fez sucesso no futebol um pouco mais velho, tá, mas a qualidade técnica tá ali. Então a gente vai ver times que vão chegar mais preparados, mais calejados do que a gente viu nos últimos anos. Isso significa que eles vão ganhar dos brasileiros, que eles vão passar por cima? Não, não é isso. Mas acho que o nível de disputa tá um pouco mais alto. Os brasileiros continuam sendo os favoritos. A tendência é que quase todos se classificam. É claro que cada caso é um caso dos brasileiros, mas eu acho que o nível geral de exigência aumentou.
Esse é um ponto bastante interessante. Quando a gente olha para essa primeira rodada, a gente também tem que levar em consideração que, tirando o Botafogo e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ainda entra nessa análise, porque ele é pote 2. Os outros todos são cabeças de chave, então todo mundo está estreando fora de casa, né? Quem estreou em casa foi o Botafogo, que era pote 4 e ainda assim perdeu. Mas você empatar com o San Lorenzo fora de casa é ruim? Será? Você empatar com milionários fora é ruim? Será? Acho que criou-se uma cultura, eu não sei exatamente em qual momento isso aconteceu. Eu tendo a achar que passou do Flamengo de 19 para frente, de que, ok, nós entendemos que o time A é melhor que o time B. Então, ou o time A vence todos os jogos ou algo errado. A gente está numa cultura de que, mesmo entendendo que os times do Brasil são melhores, em média, que os demais times da América do Sul, e de que vai vir, tudo virou um grande campeonato estadual, que a Libertadores virou um grande cariocão. E as coisas não são assim. O Mário Marra comentou, gravamos isso essa conversa na quinta, o Mário Marra comentou ontem, o Palmeiras contra o São Lourenço, por exemplo. Era o Palmeiras reserva, sim, era o Palmeiras reserva. Mas o São Lourenço enfrentou o São Paulo na Copa Sul-Americana na última temporada. E tecnicamente, não foi um time que chamou a atenção. Ele brigou muito, venceu o primeiro jogo, São Paulo conseguiu a virada no jogo da volta, etc. e tal, mas era um time de pouco trabalho. Você viu o São Lourenço jogando contra o Palmeiras ontem e fez um belíssimo jogo dentro das suas possibilidades. Esse ponto que o Eugênio toca me desperta a atenção, Marra, porque a gente olha isso também no futebol brasileiro. Eu já falei isso aqui nos nossos primeiros programas de temporada, que há alguns anos a gente via Flamengo e Palmeiras com a chance de virarem o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, era o que se falava. E os outros times começaram a se coçar, ou eles encontravam alguma maneira de competir, ou isso ia acontecer. E hoje a gente tem o São Paulo ganhando a Copa do Brasil, o Fluminense ganhando a Libertadores, o Botafogo flertou em ganhar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians quase ganhou a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro ganhou 2 títulos no mesmo ano. Está acontecendo, os times estão encontrando seus caminhos para competirem mais. Na América do Sul, os times dos países vizinhos estão tendo que encontrar um caminho semelhante também, Mário Marra?
Eu acho que é possível, sim. Eu acho que esse é um pensamento, né? Ninguém vai entrar no campeonato só para, eu tenho aqui um calendário para cumprir, tenho um dinheiro para ganhar a cada rodada. Os clubes bem organizados, pelo menos, né? Eles pensam em competir para vencer, né? É curioso. Tem outros pontos que eu queria só destacar também, assim. E ontem no jogo eu já tinha percebido outras vezes, por exemplo, em Red Bull Bragantino e Botafogo. Que eu tive a oportunidade de fazer do estádio. O nível de arbitragem, eu acho que tem uma coisa assim do jogador brasileiro, dele ele tem que ser preparado, ele tem que ser lembrado a cada, sei lá, 10 minutos. Essa arbitragem é diferente da arbitragem do seu campeonato estadual, não vai esquecer disso, hein? E aconteceu com o Lucas Cunha, né? De sofrer uma falta ou não sofrer uma falta, mas de qualquer jeito desistir da jogada. E aconteceu ontem também, se não me engano, com o Breno Lopes, né, no Palmeiras, de desistir de uma jogada quando a jogada estava seguindo, porque ele acreditava que não, isso aqui é falta. Semana passada isso aqui era falta lá no meio estadual, por que isso aqui não é falta aqui? Porque não é. E o nível de arbitragem diferente, numa dessa você toma um gol e você já está com um problema sério pela frente, como teve o Red Bull Bragantino, né? Para não se classificar para a fase de grupos de Libertadores. Eu acho que também tem esse ponto que demora um pouco, mas acho sim que os times estão mais conscientes de que existe uma diferença, que nos últimos anos a competição tem sido dominada por clubes brasileiros, a Libertadores, não a Sul-Americana, né? Nos últimos 4 anos de Sul-Americana, dois equatorianos ganharam, mas a Libertadores tem sido dominada por brasileiros e isso mexe com orgulho e mexe com preparação. Para que vocês tenham uma ideia, esses dias, desde que eu fiquei sabendo que eu ia fazer o jogo do São Lourenço, eu comecei a entrar nas lives de canais de torcedores. E o argentino normalmente gosta muito de futebol, né? E canais de torcedores e de especialistas, né? De vários analistas que são torcedores do São Lourenço e que dividem, emprestam o conhecimento que eles têm. São alguns, por exemplo, Mariano de la Fuente foi jogador, né? E eu assisti a live dele, torcedor do São Lourenço. A descrição do perfil dele é o seguinte: 50% do meu tempo eu falo do São Lourenço, os outros 50% eu divido pelo mundo, falando de qualquer coisa, né? Mas 50% dele é de São Lourenço. E eu não vi os outros 50%, eu só vi o tempo de São Lourenço. E um outro, né? E é o Leandro. Não, esqueci. Leandro Alves. Que foi da ESPN fazendo uma live também, de 1 hora e pouco, sobre o São Lourenço, com participação de torcedores. Me chamou a atenção a análise que o Mariano de la Fuente fez, que é uma análise que foge de tudo que a gente fala aqui do Brasil, do Palmeiras. E ele comprovando com vídeos. O Palmeiras, várias vezes no campeonato estadual, ele talvez até por alguma arrogância natural do time grande jogando contra times menores, ele teve menos preocupação com comprar a ideia de preciso voltar, prestando muita atenção. Porque ele sabia que uma hora ou outra o cara ia perder a bola e o Palmeiras ia lá recuperar a bola e ia pressionar de novo o adversário. E ele mostrou espaços no campo que, bem preenchidos, poderiam levar problema para o Palmeiras. E levaram problema para o Palmeiras, exatamente. E foi legal perceber isso na live antes e depois ver no campo que essas coisas estavam acontecendo. Mas uma discussão que eu presenciei no canal desse outro Leandro, né, que foi comentarista da ESPN, ele propôs um debate. Quando ficou acertado, ficou confirmado, quando o Palmeiras chega, que o Palmeiras chegou em Buenos Aires sem 7 jogadores titulares, sem Endrick e tal, 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 e que jogaria com o time reserva. E aí as pessoas que estavam no debate lá, no ouvintes, né, pessoal que assina, que participa, tal, eles falaram: podemos comemorar, não vamos enfrentar esses caras, tal. E aí ele levanta um ponto que eu achei muito interessante. Será que o time reserva do Palmeiras não é superior ao São Lourenço? E aí, assim, metade falou que não. A outra metade ficou na dúvida. Até que alguém mais corajoso falou: ah, você está falando isso, cita para mim 5 jogadores reservas. E o cara ficou bobeando. Aí ele apertou: então cita 5 titulares. E ele também ficou meio sem saber o que falar. Acho que a gente já viu situações parecidas aqui no futebol brasileiro. Talvez até na nossa TV. Mas eu acho que tem uma certa coisa mesmo de crescimento, de fortalecimento dos de fora, convivendo com um pouquinho de arrogância de alguns clubes brasileiros. E essa arrogância eu nem acho que ela seja assim tão problemática, não. Eu vi entrevista do Flaco Lopes ontem e ele falou: eu estou jogando num clube que exige que eu seja vencedor. É uma filosofia. Para algumas pessoas isso pode ser arrogante. Para mim isso é uma filosofia. Entende? É essa arrogância barra filosofia que eu estou falando.
Vai ser bem interessante essa Libertadores nesse sentido, porque a gente tem um River Plate forte. O Eugênio já citou aqui algumas edições, quando a gente falou sobre há 2 edições, que ele vê a LDU como a terceira força depois do bloco brasileiros. River Plate, vem a LDU, e eu tô de olho nesse grupo do Botafogo. Esse grupo do Botafogo vai ser uma trocação danada, porque a LDU já
A
tropeçou com o Flamengo.
LDU que perdeu, né?
Então, esse
Sim.
grupo
Olha
vai ser
só.
danado, cara.
E que ambiente no estádio Monumental de Lima, hein? A torcida
É,
do
o...
Universitário foi para dentro. O Universitário fez dois gols, já tinha feito um que foi anulado, todos pelo mesmo jogador, o Rivera. E o ambiente era muito forte, a LDU não conseguiu sustentar.
Eugênio,
Essa é uma questão. Os ambientes estão
isso.
muito pesados.
Esse é o
Ah.
ponto. Porque eu também achei isso. Tava lindo no Eurogasômetro ontem, né? Tava
Tava.
lindo, com a torcida gritando o tempo inteiro.
Romagnoli estava lá, né?
Tava lá do lado do Tomás, né? Isso. Mas vamos lá. É, o do nosso querido Tom. O ambiente do universitário, né, Eugênio, não é novidade? E esse ambiente complicou muito a vida do Corinthians na temporada passada na Sul-Americana. Quando eu vi as imagens do jogo, eu lembrei, porque eu comentei esse jogo. A gente estava até com passagem comprada para lá, mas aí teve o quê, hein?
Uma
É, teve uma
síndrome, uma, era
doença.
um
É.
surto, é, uma síndrome de alguma
Isso.
coisa que me fugiu o nome agora.
E aí a ESPN não permitiu que a gente viajasse. Mas era o mesmo ambiente, era aquela pressão. Torcida grande, né? Torcida grande. Porque
Sim.
às vezes a gente esquece. E o Zupac falou, e vocês falaram assim. A gente esquece. A gente pensa aqui nos grandes do futebol brasileiro. Poxa, mas o Milionários é um grande, a LDU é um grande, o São Lourenço é um grande. Esses times são grandes no país deles, e na maior parte do tempo eles jogam no país deles. Eles não jogam na América do Sul, assim como os nossos aqui jogam mais tempo no nosso país, né?
E tem muito time grande local, porque em algumas competições recentes, os grandes, os tradicionais, os que têm muita torcida, acabaram perdendo espaço para clubes menores, mais novos, com clubes de empresários e tal. Esse ano, não tem o Boca, ok, não tem o Boca, mas tem muito time de camisa tradicional. O Milionários, eu achava que era a segunda torcida da Colômbia, tudo bem que eu estava em Bogotá. Eles me disseram que não, que é maior do que a do Atlético Nacional. Para mim, o do Atlético Nacional é maior. Mas assim, é num nível parecido lá. E o América de Cali são as três grandes torcidas da Colômbia. É, mas a gente vai ver. O Barcelona de Guayaquil é um colosso no Equador. Aliás, acabou de sair uma nova pesquisa de torcida no Equador, em que a LDU supera. O Emelec passa a ser a segunda maior torcida do país. É outro ambiente pesado. Eu acho que esse ano vai ter muito isso. As torcidas comprando a ideia, indo para cima e transformando seus estádios em caldeirões.
E falando em time grande de torcida, o Nacional de Montevideo me surpreendeu vencendo o Libertad na estreia, o Libertad de boa campanha no Campeonato Paraguaio.
É que estava invicto desde
Pois é.
outubro ou novembro, né?
Pois é, falando em time grande, e a gente viu como o Nacional passou pelo Always Red na fase preliminar para chegar a essa fase de grupos. Eugênio, só para fechar a página Colômbia, o rapaz que entrou no time do Milionários, o Emerson Rivaldo Rodrigues, isso aí é homenagem, né? Ele nasceu em 2000, o Rivaldo foi melhor do mundo em 99. O cara não chama Emerson Rivaldo à toa, né?
É homenagem, o nome dele com dois jogadores da seleção brasileira e o pai dele é alucinado por futebol brasileiro. Os irmãos também têm nome de jogadores da seleção brasileira. A família toda leva nome de jogadores daquela época ali que estavam no auge daquela época. Então ele não é exceção, não. E é um nome vendido muitas vezes como Emerson Rodrigues, mas lá, inclusive o técnico na coletiva, ele falou, não, o Rivaldo entrou bem e tal. Ele chama muito de Rivaldo também. E na
Você
camisa dele
perdeu a
tava lá,
chance?
é ponto Rivaldo.
Você
E
perdeu
tem
a
o
chance de falar
Beckham,
que
né?
treinou?
Deu
Hein,
Beckham
Eugênio?
David.
Você vai perder a chance de falar que treinou o
Tem...
Beckham e o Rivaldo?
O Lucha treinou.
Então.
É.
E tem o McAllister, mas o McAllister já é antigo lá, é mais velho do que o McAllister que tá no Liverpool hoje. Mas o McAllister do Liverpool teve o pai dele, que jogou no Boca lá nos anos 70, 80.
Toda a família formada no Argentino Júnior tem, inclusive, o irmão
Luxemburgo
mais novo.
treinou o Beckham, o Rivaldo e o Emerson.
É verdade,
Verdade.
é verdade. Eu adoro reparar essas homenagens. A gente está mais acostumado a ver o um movimento contrário, né? Então a gente está numa leva de vários Riquelmes jogando aqui pelo futebol brasileiro, vários Riquelmes. E eu gosto de observar esse movimento contrário. Então tem o Emerson Rivaldo, tem um jogador, ele era em algum clube peruano, eu não sei em qual clube
Sim.
peruano, Aldair Rodrigues, talvez,
Isso. Aliança
que
Lima.
é Alianza Lima, que é Aldair por causa do Aldair. Eu me lembro quando eu tinha um blog na ESPN sobre Major League Soccer, que eu entrevistei um rapaz que jogava no Montreal Impact, um atacante jamaicano nascido em agosto de 94. Qual era o nome dele? Romário. Romário Williams. O pai dele era um ex-jogador. Então eu adoro achar essas homenagens a
Romário tem um
brasileiros.
monte, hein, Zupac? Romário tem um monte.
O Romário Ibarra, não tem?
Tem Romário Barra, é, tem vários. Aí, se você olhar aí pelo continente, né, sobe lá em cima para Colômbia, Equador e tal, Peru, você vai achar bastante Romário jogando hoje em dia.
Mas o melhor de
Elton.
todos é Zinho Van Rotsen.
Esse
Esse
na
eu não conheço.
Holanda.
É o Zinho,
É um.
da Bélgica, né?
Ah,
Tá.
é desculpa, da Bélgica. Eu lembro que uma vez eu fui fazer esse jogo, um jogo de Liga Europa, já tem alguns anos. E aí encontrei, tinha um jogador que chamava Zinho. E eu fui pesquisar, fui procurar e tal. E era uma homenagem ao Zinho. E o Zinho não sabia. E o Zinho já trabalhava comigo naquela época. E a gente conseguiu fazer um contato. Foi feita uma reportagem online, né? O
Sim.
Zinho conversando com o Zinho belga, um jovem zagueiro belga que jogava no Anderlecht naquela época, acho
Sim.
que é isso.
Eu tive uma experiência particular. Vamos voltar já para o papo de futebol, tá, Fansport? Eu tive uma experiência particular muito divertida. Logo depois da Copa do Mundo da Rússia, eu peguei uns dias de folga e estava na Europa. Fui para Munique, na Alemanha, com a minha esposa. E a gente estava em Munique, aqueles mesões coletivos, né, de cervejaria. Você senta para tomar uma cerveja, é uma mesa comunitária. Tem pessoas, você vai conversando com as pessoas. E aí sentou um grupo de alemães, chegou um grupo de ingleses, até que chega e senta um mexicano do nosso lado. Aí a gente começa a bater papo, brasileiro e mexicano. A conversa vai para onde? Claro que vai para o futebol. E aí ele me tira o passaporte dele e me mostra que o nome dele é Gerson, em homenagem ao Canhotinha de Ouro. E ele mora em Cancún, morava, mora em Cancún. Perdi a chance de ficar de graça em Cancún, porque eu não mantive contato com Gerson,
Na
nascido
casa
na
do
década de
Gerson.
70, em homenagem ao Canhotinha.
Esse
Elton,
papo poderia
é
ter ido
Elton
para
John ou
Chaves,
não?
para Maria do Bairro também, poderia ter ido para esses caminhos também, esse papo além do
Poderia.
futebol, né?
Ah, vamos lá,
Chapolin.
então, vamos lá, já que a gente está contando esses bastidores, eu tive contato durante essa semana com o Joaquim Brasil, que é um brasileiro. Esse não é jogador de futebol, esse é jornalista e é editor de programas da ESPN na Colômbia. Ele mora lá há 20 anos, ele nos deu suporte lá como produção. Brasileiro que mora há 20 e poucos anos, se formou lá, tem família lá e tal. Mas é torcedor do Fluminense e foi ao Maracanã ano passado ver a final contra o Boca Juniors. Ele é o nosso Felipe Abreu, o nosso Leon, o nosso Dottoli. É a galera que fica fechando os programas. Dimas, ele lá, ele fecha lá o F90 de lá, que é o programa da noite, é o debate da noite de lá, e o que o equivale ao Linha de Passe de lá também. Grande
Elton de
Joaquim,
Elton
gente muito
Serra é
boa.
uma homenagem a Elton John ou não é homenagem a ninguém, Elton?
É, homenagem ao Elton John.
Mesmo?
É, mesmo, meu pai
Olha! Lançou! Lançou e acertou, hein?
lançou no ar e
Caramba!
acertou. É uma homenagem ao Elton John, inclusive o Elton John, um dos poucos shows que ele fez no Brasil, fez um show em Salvador, na Fonte Nova, vai fazer 10 anos até, 2014. A gente teve a oportunidade de assistir. E quando eu fui para o Museu de Cera, né, o Madame Tussauds, tive a oportunidade de tirar uma foto com o Elton John. Então, é homenagem a ele, sim. Inclusive, sou fã de Elton John, ouço quase sempre. De vez em quando posto aí na internet umas frases sobre ele, porque sempre relaxo ouvir o meu xará.
Caramba, cada descoberta. Inclusive, faz uns 10 dias eu comentei um jogo do Watford pela Championship e lá estava Elton John, ilustre torcedor do Watford. Elton, você falou sobre o show que o Elton John fez na Fonte Nova, virando a página, né, de Libertadores, porque a gente tem um final de semana com finais de estaduais chegando. Que ambiente teremos na Fonte Nova na final do Campeonato Baiano? Um ambiente de pressão, porque o Bavi do Barradão chamou a atenção pelo que foi o jogo e pelo que o Rogério falou depois do jogo também, né?
Sim, o Vitória, por jogar pelo empate, acaba deixando o jogo sob o controle do Léo Condé, né? Que é um time que já tem essa identidade de linhas baixas, de contra-ataque, de usar os três corredores com velocidade. E o Bahia sentiu dificuldades nos três jogos, né? O Bahia venceu um jogo, que foi o jogo da Copa do Nordeste, mas também com dificuldades. O que eu vejo é o Bahia tem um time titular. De um alto nível e um banco de reservas que não está tão próximo do time titular. E o Vitória tem um time titular que é abaixo do Bahia, mas que tem um banco de reservas que é muito próximo do time titular. Ou seja, quando o Léo Condé precisa mudar, o time corresponde no mesmo nível que ele gostaria. O Rogério Ceni já não tem isso. O que não é desculpa também, que eu acho que o elenco do Bahia é melhor que o do Vitória. Ainda vejo o Bahia, inclusive, favorito ao título, né? 1-0 levar para os pênaltis. Dois gols de diferença dá o título ao Bahia, mas o Vitória tem um componente que esse Bahia ainda não adquiriu, que é o Vitória passou por dificuldade de Série C, né, de acesso à Série B, depois um título da Série B. Eu acho que a identidade, né, a sinergia com a torcida, essa questão de entender que precisa colocar a bunda no chão, que o Bahia ainda não adquiriu com o Rogério Ceni, com esse novo elenco. Eu acho que o Vitória se entrega mais. As viradas, inclusive, nos dois Bavis do Barradão, foi dessa forma. Um deles com um jogador a menos. Não venceu o jogo, né? Jogou ali, acabou perdendo o Matheus Gonçalves na expulsão, mas foi um time que, mesmo com um a menos, correu muito. Eu acho que isso vale muito nesse clássico. O clima é de. Isso é chato, né? Torcida única na Fonte Nova. 100% torcida do Bahia, vai dar quase 50 mil pessoas, 40 mil, estamos na quinta-feira, mais de 40 mil já ingressos vendidos, para um final de campeonato baiano que não acontecia há muito tempo, com o Vitória com essa vantagem, deixa o jogo bem mais interessante. Ele está nas mãos do Léo Condé, que sabe jogar muito bem sem a bola. E eu acho que o Bahia vai ter que provar que todo esse investimento, Zupac, é um investimento que vai dar frutos também em competições nacionais, né? Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Bahia está bem na Copa do Nordeste, né? Foi a melhor campanha da Copa do Nordeste, mas é um time que ainda não conseguiu mostrar em grandes enfrentamentos nessa temporada que vai ser aquela equipe que o torcedor espera no Campeonato Brasileiro. O Vitória, sim. Eu acho que o Vitória vai. O Vitória saiu daquela condição de, vai passear, do ponto de vista negativo, né? Na Série A, de brigar para o zona de rebaixamento. Eu acho que vai competir. Vai ser parte de cima de tabela? Não acho, mesmo com as contratações de Jean Mota, de Luiz Adriano, que chegou também. Eu acho que a capacidade que o time tem de reagir é muito grande e eu acho que vai competir. Vai brigar para permanecer. E isso já mostrou, pelo menos contra Fortaleza e Bahia, né? Dois confrontos de Série A que o Vitória teve e venceu as duas equipes.
O Mário Marra estava lendo portais, comentaristas, torcedores, enfim, do Cruzeiro, e eu vi gente dizendo que se o Cruzeiro for campeão mineiro neste final de semana, no domingo, né, no Mineirão contra o Atlético, vai ser um dos títulos mais importantes da história do Cruzeiro, da história recente do Cruzeiro, embora seja o Campeonato Mineiro. Você enxerga essa dimensão para o grande clássico que teremos no final de semana?
Claro, claro que sim. Cruzeiro foi, além da questão de ter sido vítima de, para o torcedor, de piada, de 3 anos ouvindo isso, tal. Mais que isso, além disso, Cruzeiro teve perto de, sei lá, fechar as portas. Acho que não, mas porque alguma coisa ia acontecer, alguém ia chegar, tal. Mas o clube foi muito humilhado, o torcedor foi muito humilhado, e eu acho que mesmo não conquistando, tá claro que o Cruzeiro voltou. O Cruzeiro vai andar com as suas pernas e que vai caminhar de novo. Tá claro que o Cruzeiro voltou. Mas conquistando, o título estadual vai ser assim um êxtase. Vai ser, voltamos mesmo e estamos aqui e somos o que a gente tinha pensado que a gente não seria mais. Eu acho que é uma declaração muito forte de resiliência, de força, de sobrevivência, de união. Isso que o Elton falou aí é muito importante, né? Às vezes comer o pão que o diabo amassou é duro. Que naquele momento é tudo indigesto, é tudo ruim, você quer ir embora daquilo ali. Mas aquilo forma uma resistência muito grande, né? E eu acho que é isso que o Elton citou em relação ao Vitória, é o que dá para ver também do Cruzeiro. Acho que os jogadores estão lutando, mesmo muitos não tendo participado, né? Um clube que tem, é um time que tem sido remontado a cada temporada, e eu acho que melhorado a cada temporada, a história está ali, e um conversa com o outro, os funcionários do clube estão ali. Então eu acho que tem, que vale muito, muito, muito mesmo. Só ficou assim, achando. E se perder? Ah, se perder, a vida vai continuar. Não acredito que vai ter uma depressão. Mas eu acho que o baque vai ser Vai ser sentido e talvez não em campo, talvez demore ali algum tempo, mas o Cruzeiro voltou.
Esse
Com chance real de ser campeão? Eu acho que tem chance real, tem a vantagem. A mudança para mim de comando técnico no Atlético, ela é positiva, só que assim, não é um transplante, né? Que até mesmo transplante, né? Você precisa passar por adaptação, né? Se o corpo vai aceitar ou não, né? Mas não é uma troca de pilha, vai? Já trocou a pilha e aí agora vai voar. É adaptação. Até porque pilha tá faltando, né? O Atlético jogou muito o primeiro tempo e parecia que era um time completamente transformado. E no segundo tempo, morto, morto, morto. Morto fisicamente. E acaba que fisicamente te dá problemas também, né? Na parte tática, te dá problemas também na parte psicológica, emocional, tudo. Eu acho que a vantagem do Cruzeiro é uma vantagem respeitável.
Diga, Sir Elton.
Não, só um parênteses com o que o Barra falou. Esses dois times, Cruzeiro e Vitória, criaram anticorpos contra a crise. Porque se uma derrota, eles têm a referência, a pior referência possível. Olha, a gente já viveu o fundo do poço, né? A gente já viveu a pior situação possível dentro do futebol. O Vitória até mais, né? Disputou Série C do Campeonato Brasileiro. Então, uma derrota. O Bahia vencer o Campeonato Baiano, ou o Atlético vencer o Campeonato Mineiro, olhar para o Campeonato Brasileiro e dizer: a gente já viveu o pior. Então, se já batemos na pior situação possível e passamos, superamos elas, sabemos lidar com derrotas, né, como essas, de 90 minutos. Então, acho que para eles, esses anticorpos foram importantes também, né, para seguir a temporada sem se lamentar tanto tempo, né, com derrotas em clássicos em final de estadual.
Faz muito sentido. O Eugênio, na semana passada, quando a gente abriu aqui a discussão sobre as finais de estaduais, a gente não tinha definido ainda qual seria a final do Campeonato Paulista. Estávamos entre as duas semifinais, né? O Santos e o Red Bull Bragantino, Palmeiras e o Novo Horizontino. O Santos venceu a primeira final. Vai jogar aqui em São Paulo, na capital, no domingo, por um empate. Contra esse Palmeiras, ter a vantagem do empate é uma grande ou é uma pequena vantagem?
Então, historicamente não tem sido uma grande vantagem, né? Se a gente olhar os últimos títulos conquistados pelo Palmeiras em casa, ano passado contra o Água Santa, ele tinha perdido o primeiro jogo. No ano anterior contra o São Paulo, ele tinha perdido, aliás, perdido até por 3-1, né? Conseguiu fazer um 4-0. Eu acho que, assim, legal demais para o Santos esse momento de volta por cima, de demonstração de força, de reerguimento, né? De conseguir. Virar uma situação muito ruim, como a do rebaixamento, para fazer um campeonato paulista em que ele chegar à final, mas eu continuo com dúvidas se ele vai conseguir manter essa vantagem contra um Palmeiras que a gente sabe como cresce em jogos decisivos no Allianz, né? Como aquilo ali se transforma num verdadeiro caldeirão. A sinergia com a torcida, tudo o que o Abel e sua comissão técnica conseguem passar, não só de conteúdo, mas de vibração para os jogadores, é muito difícil encarar isso. Se o Santos conseguir, agora, do outro lado, o Carille também tem uma estratégia, né, para jogos de mata-mata muito grande, né? A gente tem visto isso daí. O Carille foi tricampeão, né, com o Corinthians, paulista, 17, não. Não, ele não foi tricampeão, ele foi bicampeão, não é isso, Zubac? Me
Não,
corrija
foi
aí.
tri, 17,
17 e
18, 19.
18, né? Foi
19 também.
19 também foi ele, então é
Contra o São
isso.
Paulo.
É porque ele saiu e voltou, foi isso?
Isso, fiz.
Então, acho que essa é uma questão, né? A experiência do Carille em montar um time competitivo vai ser, até onde ela vai ser decisiva para superar a força que o Palmeiras tem em jogos decisivos na sua arena. Promete ser muito interessante da gente ver.
E além do Campeonato Paulista, do Campeonato Baiano, do Campeonato Mineiro, a gente tem que dar uma olhadinha também no Campeonato Pernambucano e no futebol pernambucano como um todo. Recebemos mensagens de fãs do esporte também pedindo esse olhar. Acho que até merece um programa mais profundo para a gente entender a perda de relevância do futebol pernambucano dentro do cenário do futebol nordestino, consequentemente do futebol nacional. A gente vê os times da Bahia, os times do Ceará assumindo um papel mais importante. A gente se acostumou durante tanto tempo ver os times pernambucanos em destaque. Temos a final do Campeonato Pernambucano neste final de semana entre Sport e Náutico. O Sport venceu a primeira por 2 a 0, inclusive causou a demissão do Alan Aal, que já foi nosso convidado nos seus tempos de Guarani. Aqui no Rolou Melão, o Mazola Júnior, com larga passagem também pelo futebol aqui do interior de São Paulo, é o técnico do Náutico para essa final, uma missão ingrata para o Timbu, que está classificado também na Copa do Nordeste. Mas há uma questão, inclusive, uma preocupação, inclusive, com segurança pública envolvendo o futebol pernambucano, depois do que a gente teve no jogo entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste, aquele atentado contra o ônibus do Fortaleza, porque teremos Sport e Ceará na próxima semana. E o Sport tem punição? O Sport recorreu da punição? Há um temor grande com o que possa acontecer do lado de fora do estádio também. E a gente tem que falar
E tem o
com
jogo da
mais
volta, né,
profundidade do
da
futebol
final.
pernambucano, né? Sim, nesse final de
Tem
semana.
o jogo da volta. Lembrar que o jogo da ida foi, assim, uma loucura completa, né? O jogo nos aflitos, com briga grave de torcida e, aliás, uma briga que parecia em função de um torcedor do Sport, que não era torcedor do Sport, era um jogador do Sport. E depois teve aquela cena, assim. Parece engraçada, mas é, assim, é inacreditável que um torcedor tenha invadido o campo duas vezes. Ele entrou, foi retirado, entrou de novo e consumindo drogas dentro do gramado. É um negócio assim de maluco, né? Isso aconteceu numa final de campeonato, com transmissão de TV aberta, sabe? É engraçado por um lado, mas é trágico por outro. E aí, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco não garante realização de jogo, ela sugestiona, ela faz a sugestão de portões fechados numa final de campeonato. É a falência total. Não é a torcida única, não, é portões fechados para garantir o. Agora, pelo que a gente viu no jogo lá do Fortaleza, a agressão, né, o atentado ao ônibus do Fortaleza não foi dentro do campo, né? Não foi dentro do estádio, foi fora, foi na rua. Então, quem garante para que com portões fechados o lado de fora vai ser tranquilo? Porque o que parece é um atestado de incompetência total da segurança pública do estádio de Pernambuco.
Com o portão fechado, vai estar todo mundo quietinho em casa vendo o jogo. Ninguém vai se encontrar, ninguém vai armar nada para encontrar com outra torcida.
E com exceção a essa briga nos aflitos, todos os eventos aconteceram fora do estádio, né? Todos. Teve Sport Santa logo depois desse jogo contra o Fortaleza. Teve um Sport Náutico também. Aliás, a torcida organizada do Sport é a que mais se envolve em confusões do Nordeste inteiro, né? Que já teve confusão em Salvador, já teve confusão em Campina Grande, já teve confusão em Fortaleza. É algo que é recorrente e falar em recorrente, né? Recorrer a essa decisão do STJD e ter esse efeito suspensivo é um absurdo para o futebol brasileiro, né? O Sport ter essa prerrogativa de ter o torcedor no estádio. Teve um jogo, inclusive, que o Sport estava punido, também, né, por conta da temporada passada. Foram só mulheres para o estádio e as mulheres brigaram no estádio. Teve briga, né? As mulheres também dentro do estádio. É algo que no Recife, né, em região metropolitana, tem sido bem complicado. E ficar de olho nesses dois jogos, né? Porque Sport e Ceará fizeram a final da Copa do Nordeste no ano passado. Tive a oportunidade de estar nos dois jogos. Nenhuma ocorrência assim aconteceu. Mas essa questão com o Fortaleza acirrou uma rivalidade. Tanto que o Fortaleza jogou contra o Retrô, um time sem torcida, né? Do Pernambuco. E venceu nos pênaltis, né? O Fortaleza pela Copa do Brasil. E teve um locutor, torcedor, né, do Fortaleza, falando palavras contra Pernambuco, aqui é Ceará, e acirrou essa rivalidade que a gente precisa ficar de olho, né, principalmente nessas próximas duas partidas, um clássico pernambucano e dois times que já se enfrentaram em duas finais, né, de Copa do Nordeste, o Ceará, inclusive, enfrentando no ano passado dentro da Ilha do Retiro e sendo campeão, né, dentro da Ilha do Retiro.
O Ceará, que tem como técnico o Wagner Mancini. E eu sugiro aos fãs de esporte que procurem um vídeo que está rolando nas redes sociais que conta a história de o Wagner Mancini atualizar a própria página da Wikipédia, a sua própria página da Wikipédia. Procurem esse vídeo, está rolando nas redes sociais, ele é maravilhoso. A edição 136 do Rolou um Melão falou sobre Conmebol Libertadores, falou sobre campeonatos estaduais, mas ela não vai embora sem atualizar o F5, porque o futebol brasileiro não nos dá uma semana de folga. O Mário Marra já está no seu quinto caderno, só com F5, nessas quatro temporadas de Rolou Melão. Diga aí, Marra.
Olha, é muito caderno mesmo. Márcio Zanardi é o novo técnico do Goiás. E não foi anunciado, mas até está no está. Ou talvez tenha sido anunciado agora, não vi. O Arthur Jorge, novo técnico do Botafogo.
As duas trocas e o Jair Ventura renovou o seu contrato no Atlético
Sim.
Goianiense. Que belo trabalho vem fazendo o Jair Ventura no Dragão.
14. 14 vitórias seguidas.
Impressionante. Mário Marra, boa semana para você, tá?
Um prazer.
Eugênio Leal, espero que tenha trazido bons cafés da Colômbia. Até a próxima.
Verdade, trouxe. Jair Ventura, muito subvalorizado no futebol brasileiro. Até a próxima, gente.
Sir Elton, satisfação, essa foi a grande revelação da nossa edição, viu?
Você fez uma autorrevelação, né, para você mesmo, porque
Sir Elton Serra.
você nem precisou perguntar, você já tinha a resposta, falando em subvalorizado. Nosso querido Léo Condé, para mim também muito subvalorizado. Daqui a uma semana estaremos falando da estreia do Vitória, né? Poucos dias depois, né? Da estreia do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Léo Condé vai se sentar no banco de reservas, ou ficar em pé ali à beira do gramado, né? Contra o Palmeiras, como um técnico de Série A do Campeonato Brasileiro. Demorou demais, porque eu acho que também é um técnico que a gente olha assim, ah, técnico de Série B, Sampaio Correia, trabalha no Vitória em Série B. Chega à Série A como campeão da Série B e com muitos méritos também chega a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai. É o primeiro jogo dele de muitos. Eu acho que ele vai ficar nessa prateleira aí durante um bom tempo. Grande abraço, amigos. Até a próxima.
Subvalorizado não pelo melão, né, Elton? Que
Não,
o
não pelo
Léo já
melão.
veio
Se
aqui pelo
tem quem
mercado.
super, se tem alguém que valoriza o Léo Condé, é o Rolou Melão e ele pode chegar no Campeonato Brasileiro como campeão baiano em cima do Bahia do Grupo City, inclusive, se as coisas acontecerem assim no final de semana. Semana que vem temos a edição 137 do nosso Rolou Melão. E para você, torcedor, que viu seu time tropeçar na primeira rodada da Libertadores ou da Sul-Americana, ou viu seu time perder o primeiro jogo das finais do estadual da sua praça, se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para, diria o aniversariante do dia, in memoriam Cazuza. Semana que vem voltaremos com a edição 137 do nosso Rolou Melão. Um grande abraço e até a próxima.